DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia ao lado da Cristina Krippel, que apresenta as notícias já a seguir.
A Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre em Doha, capital do Catar, foi hoje prolongada numa tentativa de chegar a acordo sobre numerosas questões em aberto. Os observadores também não contam com resultados durante amanhã, sábado. Originalmente previa-se o encerramento da cimeira na tarde desta sexta-feira, mas não foi possível resolver questões centrais, como a prorrogação do Protocolo de Quioto e as responsabilidades que a União Europeia deverá assumir neste contexto. Adeptos e opositores do presidente egípcio Mohamed Morsi saíram hoje às ruas da capital Cairo para apresentarem as suas reivindicações, havendo registro de confrontos violentos. Dezenas de milhares de pessoas acorreram a uma convocação da oposição, concentrando-se diante do Palácio Presidencial, onde na quarta-feira morreram várias pessoas em confrontos entre adeptos e oposicionistas. Também noutras cidades egípcias houve manifestações contra a política da Irmandade Muçulmana no poder. Entretanto, representantes de vários grupos da oposição rejeitaram a oferta de negociações avançada pelo presidente Morsi. Este deixara claro estar na disposição de dialogar, mas não de alterar o projeto de constituição contestado pelos opositores. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, pediu hoje que as empresas estrangeiras no país cedam todo o seu capital a zimbabuanos negros. No congresso em Gweru, no centro do país, do partido no poder União Nacional Africana do Zimbábue Frente Patriótica, ZANU-PF, Mugabe reforçou os objetivos da política de promoção da população indígena negra que lançou há 2 anos. Esta lei de indigenização prevê que as empresas estrangeiras cedam 51% da cota aos zimbabuanos negros para lutar contra as desigualdades no país. Trata-se de um dos principais pontos de discórdia entre Mugabe e o seu adversário político e primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, que acredita que esta medida afastará os investidores do país. O presidente São Tomé, Manuel Pinto da Costa, rejeitou hoje o nome de Patrice Trovoada para voltar a ser primeiro-ministro do 15º Governo Constitucional. O chefe de Estado São Tomé convocou para esta tarde encontros separados com os 3 partidos da oposição, nomeadamente o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, o Partido da Convergência Democrata e o Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal, para decidir a formação do próximo governo. O governo de Trovoada foi demitido por Pinto da Costa na quarta-feira, depois de a oposição ter aprovado por unanimidade uma moção de censura ao Executivo. Os Estados da Convenção de Ottawa aceitaram hoje o pedido apresentado por Angola para a continuação das operações de desminagem e asseguramento das zonas minadas até 1 de janeiro de 2018. A reunião que terminou hoje em Genebra, na Suíça, avançou que o deferimento do pedido angolano se destina a apoiar os esforços envidados por Luanda para cumprir com as obrigações da Convenção de Ottawa, nomeadamente identificar e assinalar as áreas contaminadas com minas antipessoal, para além de garantir a sua destruição. A Conferência de Genebra declarou também em comunicado final que a Guiné-Bissau é um dos 6 novos países livres de minas antipessoais. 36 estados estão ainda em processo de desminagem. A Hungria confirmou que terminará os trabalhos em 2013, enquanto Moçambique e a Venezuela indicaram que pretendem completar a desminagem do seu território em 2014. As Nações Unidas estão a escolher um novo representante especial na Guiné-Bissau em substituição do ruandês Joseph Mutaboba, afirmou hoje fonte oficial da ONU, segundo a agência portuguesa Lusa. Segundo a mesma fonte, Mutaboba encontra-se em Nova Iorque para a sua última consulta com o Conselho de Segurança enquanto chefe do gabinete da ONU em Bissau. O mandato de Mutaboba termina a 31 de dezembro. As autoridades de governo de transição na Guiné-Bissau, resultante do golpe de Estado da primavera passada, tinham indicado que não desejavam a recondução de Mutaboba no cargo. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu hoje à comunidade internacional mais apoio para os milhares de refugiados que escaparam da guerra civil na Síria. Durante a visita a um campo de acolhimento na Jordânia, Ban Ki-moon lembrou que a resposta a anteriores apelos da organização permitiu financiar apenas metade da ajuda humanitária necessária. A ONU estima que atualmente existem 460 mil refugiados sírios nos países vizinhos e no norte da África e mais de 20 mil na Europa. Foram as notícias Sexo, Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou.
DW, Jornal da Noite.
Próximas eleições em Moçambique em debate no primeiro congresso do MDM. No Gana, eleições presidenciais decorrem com tranquilidade, apesar de algumas falhas técnicas. Lula da Silva defendeu a inclusão do continente africano no Conselho de Segurança da ONU. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 7 de dezembro de 2012. O primeiro congresso do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, que é a terceira força política no país, decidiu esta sexta-feira que o partido vai participar nas eleições autárquicas de 2013 em todos os municípios. O encontro, que termina no sábado, vai eleger os novos órgãos do partido, prevendo-se que o atual presidente, David Simango, seja reconduzido no cargo. Os pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, criado há 3 anos, está reunido no seu primeiro congresso na segunda cidade do país, Beira, um dos 2 municípios dirigidos pelo partido. Constituem pontos de agenda a preparação das eleições autárquicas e gerais dos próximos 2 anos, a aprovação das principais linhas de governação, a revisão dos estatutos e programa e a eleição dos novos órgãos do partido. O congresso, que reúne cerca de 800 delegados de todas as províncias, decidiu que o MDM vai participar nas eleições autárquicas do próximo ano em todos os municípios. Sandy Carmona, porta-voz do encontro.
O MDM vai participar com a sua máxima força em todos os municípios de Moçambique e vai estar a discutir em pé de igualdade com qualquer outra formação política, porque nós precisamos acima de 50% dos municípios que esse país tem.
O comentarista Gustavo Mavi dá nota positiva à realização do congresso, uma prática pouco comum nos partidos da oposição em Moçambique. Considera, no entanto, que o congresso não produziu ideias que pudessem mexer com as pessoas.
Em termos organizativos, e como acontecimento político, penso que tem uma nota positiva, porque é o partido político da oposição que consegue fazer um congresso, com a estrutura de um congresso de fato, mas em termos de impacto político que terá produzido, aquele impacto que leva as pessoas a refletir, a ver neles como uma alternativa política para uma possível governação do país, penso que ainda tem muito por fazer.
O presidente cessante do partido, David Simango, que concorre à sua sucessão, teceu duras críticas ao governo da Frelimo e apresentou o MDM como alternativa de governação.
Temos que trabalhar para conquistarmos o poder, para garantirmos a equidade e a justiça na distribuição da riqueza moçambicana, assegurando o equilíbrio das despesas públicas e a sua participação de uma forma clara e transparente, promovendo a criação de postos de trabalho, a coesão dos moçambicanos, a redução das assimetrias, tendo como bandeira um verdadeiro Estado de Direito Democrático no Moçambique para todos.
David Simango apelou ao debate aberto durante o congresso, afirmando que todos os membros do partido têm os mesmos direitos. O MDM tem sido conotado como sendo um partido assente numa base familiar, alegação sempre negada pela sua direção. O comentarista Gustavo Mavi considera que um dos desafios do partido é inverter este cenário.
Olhando para a cúpula toda feita por irmãos, por familiares ou amigos, portanto, tem uma base, resumindo, familiar de fato. Agora, costumo dizer que terão que fazer muito esforço para quebrar isso, ou não quebrar, mas pelo menos para provar que essa familiaridade está a produzir resultados bons para o país como tal.
O MDM dirige atualmente 2 municípios, nomeadamente Beira e Quelimane. A expectativa neste momento é saber se a estratégia eleitoral que sairá do atual congresso vai levar de novo o partido a vencer as eleições autárquicas em alguns municípios, assim como a manter-se no Parlamento no próximo ano. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Acha que o MDM pode vir a confundir-se com David Simango, tal como a Renamo se confunde com Afonso de Lhacama? Caro ouvinte, participe na nossa emissão dando a sua opinião. Por favor, mande-a para o seguinte endereço: afriportug@dw.de, ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
No Ghana, as pessoas estão a votar nas eleições presidenciais nesta sexta-feira. Muitos já estavam nas assembleias de voto, mesmo antes delas abrirem. Alguns questionavam se o material eleitoral, como urnas, por exemplo, chegariam às 26 mil assembleias do país. Por outro lado, pela primeira vez, máquinas de verificação eletrónicas foram usadas para identificar os eleitores e algumas pessoas perguntavam se as máquinas funcionariam. Na Assembleia de Voto do Cinema Ozu, as filas crescem e a tensão também. Algumas pessoas estão aqui desde as 3 da manhã, mas a votação decorre de forma lenta. As assembleias servem a 2 eleitorados, por isso existem aqui 2 filas diferentes. E muitos estão a escolher a fila errada. Quando elas finalmente identificam a correta, têm de começar o processo noutra fila. Isso significa esperar mais algumas horas. Alguns estão desesperados por depositar o seu voto e ir dormir e culpar os membros das assembleias pela desordem.
Era suposto eles separarem-nos da outra parte para que tudo corresse sem problemas, mas não querem fazer isso.
Não começamos a votar cedo, começamos às 8 horas e 30.
A polícia não sabe nada. Ela está lá dentro apenas para proteger as urnas. Ela poderia vir cá controlar a multidão.
Problemas como estes são reportados por muitas assembleias. A mídia local diz que algumas assembleias abrem tarde por causa do material eleitoral que não chegou a tempo. Em alguns lugares, as pessoas tiveram de esperar muito porque as máquinas biométricas não conseguiam identificar as impressões digitais. Mas aqueles que previam o caos estavam errados. Em algumas assembleias, a votação decorreu de forma ordeira e pacífica. O vice-presidente do Ghana, Pa Kwesi Bekoe Amisa Arthur, foi um dos candidatos que elogiou os eleitores na televisão.
Penso que há muito entusiasmo. Os relatos que tenho indicam que longas filas formaram-se logo pela manhã e as pessoas estão à espera pacientemente para votar. Penso que o país está a comportar-se de forma admirável. Ouvi dizer que, em alguns lugares, o material eleitoral não chegou, mas as pessoas estão à espera e encorajo-as a esperarem e tudo correrá bem.
A eleição é o assunto do dia e em qualquer lugar as pessoas discutem as experiências que tiveram nas assembleias de voto. E claro, todos esperam pelos resultados, como estas pessoas no mercado da Accra.
As pessoas pensavam que estas eleições seriam caóticas, mas elas foram normais.
Espero que o presidente Mahama vença porque ele está a melhorar a educação. Quero que o próximo governo conduza o país de forma pacífica e evite a confusão.
DW, Revista de Imprensa.
Egipto, República Democrática do Congo, Mali e Ghana foram os países africanos em destaque na imprensa alemã. Relativamente aos países africanos de língua oficial portuguesa, destaque foi para Moçambique. António Cascais apresenta a revista de imprensa.
Egito, Congo, Mali e Ghana são os países africanos em destaque na imprensa alemã. Entre os países africanos de língua oficial portuguesa, destaque para Moçambique. O jornal Neues Deutschland, publicado em Berlim, dedica uma vasta reportagem à localidade de Mutapua, situada numa zona fértil e rica em madeiras da província de Nampula, no norte de Moçambique. O jornal escreve: até agora as pessoas viviam da agricultura de subsistência, feijão, milho e mandioca. Agora, uma vasta área deverá ser entregue a uma empresa norueguesa que quer plantar eucaliptos. Mas o reglo de Mutapua não quer aceitar as condições do governo provincial e da empresa Lurio Green Resources, LGR. Por isso, pediu ajuda à organização não-governamental moçambicana, ORAM. A sua esperança agora é conseguir defender os direitos dos pequenos agricultores de Mutapua. A situação no Egito também continua a preocupar os comentadores alemães. O Frankfurter Allgemeine Zeitung descreve a situação da seguinte forma. A oposição egípcia não vai desistir e continuar a protestar contra o presidente Morsi. Os palcos mais importantes serão a Praça de Tahrir e a área em frente ao Palácio Presidencial. Muitos egípcios temem um aumento da violência, pois também o Partido da Irmandade Muçulmana, que apoia o presidente, e os islamistas radicais do Jamaat al-Islamiyah e o Partido Salafista Nur convocaram uma manifestação para esta sexta-feira. O leste do Congo, mais precisamente a cidade de Goma, recuperou alguma normalidade depois de ter sido tomada pelos rebeldes do M23, que entretanto voltaram a abandonar a cidade. O Die Tageszeitung escreve: o centro de Goma parece uma cidade morta, desde que os rebeldes saíram. Ninguém se atreve a sair da sua casa depois de escurecer. Circulam boatos de que muitos dos rebeldes continuam na cidade sem fardas. Muitos criminosos aproveitaram também a oportunidade para evadirem das prisões e agora as pessoas temem que esses bandidos façam pilhagens. O jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung debruça-se sobre o Mali, destacando nomeadamente os resultados da reunião que teve lugar na terça-feira na capital do Burkina Faso entre representantes do governo de Bamako e as organizações que ocupam o norte do Mali, os Tuaregues do MNLA e os islamistas do Ansar al-Dine. O jornal descreve o impasse da seguinte forma. O Movimento Nacional de Libertação Azawad, MNLA, parece ter deixado de exigir um Estado Tuareg independente, passando a exigir apenas um estatuto de autonomia. O Ansar al-Dine já não exige que a lei islâmica seja aplicada em todo o território do Mali, mas sim e apenas nos territórios controlados pelos islamistas. O governo maliano, por sua vez, diz que só prosseguirá as negociações se as duas organizações respeitarem os princípios do laicismo. O Ghana é palco nesta sexta-feira de eleições presidenciais e parlamentares. Tema que o jornal Neues Deutschland comenta da seguinte forma. O atual presidente John Dramani Manama, do Partido Congresso Nacional Democrático, NDC, não dispõe do carisma de que dispunha o seu antecessor Jonathan Mills. Mas tudo indica que o atual presidente continua no poder, apesar dos resultados das eleições no Ghana serem tradicionalmente pouco previsíveis. E assim termina a nossa revista de imprensa, apresentada por António Cascais, DW Bonn.
E lembramos o tema do dia. O primeiro congresso do MDM, terceira maior força política de Moçambique, decidiu hoje que o partido vai participar nas eleições autárquicas de 2013 em todos os municípios. O encontro que termina amanhã vai eleger os novos órgãos do partido, prevendo-se que o atual presidente, David Simango, seja reconduzido no cargo. E a pergunta é, acha que o MDM pode vir a confundir-se com David Simango, tal como a Renamo se confunde com Afonso de Lhacama? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Participe no programa. Mande, por favor, a sua resposta para o seguinte endereço. afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 19 82 73.
O ex-presidente do Brasil está em Berlim. Ele participou esta sexta-feira do Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos e de um colóquio promovido pela Fundação Política Alemã Friedrich Ebert. Lula da Silva falou sobre a crise do euro, criticou o Fundo Monetário Internacional e posicionou-se a favor da reforma do Conselho de Segurança da ONU com a inclusão do continente africano. Ouça a reportagem de Cris Vieira a partir da capital alemã.
Em Berlim, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a participação no Congresso do Sindicato dos Metalúrgicos e no colóquio da Fundação Política Alemã Friedrich Ebert para defender posições políticas como a reforma das Nações Unidas, por exemplo. Para ele, o Conselho de Segurança deveria ser ampliado com a inclusão de lideranças de todos os continentes.
Nós não aceitávamos e não aceitamos a ideia do Conselho de Segurança, sabe, da ONU, o Conselho de Membros Permanentes, ser o mesmo que era em 1948. Não tem sentido a Alemanha não estar, não tem sentido a Índia não estar, não tem sentido a América Latina não ter representante, não tem sentido a África não ter representante. Não é possível que as pessoas não percebam que nesse mundo globalizado, onde o capital transita livremente, nós tenhamos que ter instrumentos multilaterais capazes de tomar decisões a serem cumpridas pelos países.
O ex-chefe de Estado brasileiro contou sua trajetória até a presidência e revelou como conseguiu promover o crescimento econômico de seu país, que ocupa atualmente a sexta colocação entre as economias mundiais.
Então eu queria provar que estava errado a tese que tinha que esperar crescer para distribuir. E eu acreditava que possivelmente fosse necessário distribuir para a economia começar a crescer. E foi o que aconteceu no Brasil. Nós colocamos em prática uma política de transferência de renda, que vocês já ouviram falar, com o programa Fome Zero e o Bolsa Família, um programa de crédito para o pequeno produtor, um programa de crédito para o micro e pequeno empresário. E quando nós começamos a fazer essa política, nós percebemos que a economia brasileira começou a se movimentar.
A mesma receita, Lula apontou como solução para a crise na zona do euro.
O comércio é uma das possibilidades da gente vencer essa crise. Aumentar o comércio, diminuir o protecionismo, financiar os países pobres, adquirir tecnologia dos países ricos, para que eles também sejam detentores de tecnologias, sabe, de novas indústrias. Esse é o caminho. Agora, o medo não leva a nada.
Ainda ao se lembrar das dificuldades que o Brasil enfrentou antes de alcançar o crescimento e aproveitando o assunto crise econômica, Lula destacou o pagamento da dívida de, segundo ele, 30 mil milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. O ex-presidente do Brasil se mostrou solidário com os países africanos ainda dependentes do FMI.
Em países africanos, o FMI disse pode fazer ou não uma estrada, disse pode fazer ou não uma escola. É que vocês são países ricos, vocês não têm noção como é que a gente era tratado. Vocês não têm noção como é que chegava um banqueiro no Brasil. Quinto escalão de um banco chegava no Brasil e dava palpite. Tem que ser feito assim, precisa ser feito assim, porque os governantes não sabem nada. Eu acho que a crise na Europa é uma chance extraordinária para a gente discutir se a gente vai continuar fazendo no século XXI aquilo que a gente já fez no século XX.
O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não quis comentar a Operação Porto Seguro da Polícia Federal Brasileira, que investiga um esquema de tráfico de influência e corrupção em órgãos federais. Ele se recusou a falar com a imprensa. Lula segue neste sábado para Doha, no Catar. Cris Vieira, de Berlim, para a DW.
O Instituto Alemão Goethe realiza na metrópole nigeriana Lagos, até ao dia 10 de dezembro, o ambicioso Festival de Cultura para assinalar os 50 anos da sua fundação. Desde a abertura em 1962, apenas dois dias após a independência da Nigéria, o dinamizador cultural marcou a cena artística daquele país africano. A reportagem é de Thomas Mosch e foi apresentada, dizia, e é apresentada por Cristina Kripal.
No centro de Lagos, o coreógrafo Richard Siegel dirige os ensaios com jovens homens e mulheres num velho salão que já conheceu dias melhores. Siegel é norte-americano, mas vive na Alemanha. Os dançarinos são oriundos da Nigéria, dos Camarões e do Senegal. Agora ensaiam o espetáculo de abertura do festival. E tal como este acontecimento junta artistas da Alemanha, da Nigéria e de outros países, também nos passados 50 anos, o Instituto Goethe construiu pontes entre mundos. Sundai Umweni é a memória humana do Instituto. Até à sua reforma em 2011, Umweni ajudou a criar os programas durante 40 anos e ajudou a realizar a exposição sobre a história do Instituto. É com prazer que recorda o trabalho desenvolvido no final da década de 60. Nessa altura, era o teatro que estava no centro das atividades, com destaque para dramaturgos da etnia Yoruba, como Hubert Ogunda e Duru Ladipo.
We associated with this famous Yorubá Theater Metros.
Trabalhamos com esses mestres famosos do teatro durante cerca de 5 anos. Mas quando Ogund e Ladipo se estabeleceram, o Instituto começou a fomentar grupos de teatro mais jovens. Lembro-me de 7 ou 8 destes grupos.
7, 8 young theater groups go to institute decided to bring up.
O fomento de jovens talentos autóctones é um fio condutor do trabalho no Instituto nos 50 anos de presença em Lagos. Também a escultora Didi Dica beneficiou deste princípio. Em 1987, a artista jovem e inexperiente abandonou a sua terra natal no Sudeste para se estabelecer em Lagos, que era na altura a capital da Nigéria. O Instituto Alemão cedeu-lhe espaço para uma exposição. Dica expôs as suas esculturas em madeira, que lembram totens. Foi aqui que Dica lançou a sua carreira. Para compreender a influência do Instituto Goethe na cena cultural nigeriana dos últimos 50 anos, basta ver a lista de exposições dos artistas críticos da Nigéria. Todos eles têm, no início das suas carreiras, algures o patrocínio do Instituto Goethe, que acreditou neles. Antes mesmo de serem descobertos pelo público, já o Instituto reconhecia o grande talento destes artistas. Para além das áreas culturais tradicionais, como o cinema, teatro, pintura e música, o Instituto Goethe mostrou sempre também grande abertura para formas mais experimentais. Marc-André Schmachtel, que dirige um instituto há 2 anos, aposta em arte que expressa a vida em Lagos. Recentemente, o Instituto convidou artistas nigerianos que vivem na Alemanha a deslocarem-se a um dos bairros mais emblemáticos da cidade, lembra-se Schmachtel.
Eles trabalharam com as pessoas na rua. Por exemplo, fizeram grafitis com a ajuda dos habitantes no local. Na altura, sair do Instituto para ir ao encontro das pessoas foi uma novidade para o Instituto Goethe e é um aspecto que continuamos a desenvolver.
Muitas vezes, Schmachtel e os seus colegas não têm outro remédio porque as instalações atuais no andar de um edifício de betão de Lagos não têm espaço para grandes espetáculos. Aliás, a falta de instalações financeiramente comportáveis na cidade de Lagos já por algumas vezes pôs em causa a presença continuada do Instituto nesta cidade. Em 2010, o Goethe chegou a não ter sequer instalações. Agora, o diretor Schmachtel planeia juntar-se a outros institutos de cultura europeus interessados em ocupar em colaboração instalações adequadas. Cristina Kripal, DW.
DW. Deutsche Welle.
Acha que o MDM pode vir a confundir-se com Davis Simango, tal como a Renamo se confunde com Afonso de Lhacama? Essa era a pergunta do dia. Cristina Kripal continua no estúdio com algumas respostas, não é, Cristina?
Sim, senhora, recebemos respostas, por exemplo, da Guiné-Bissau de Lafo Baldé, que nos escreve assim: o MDM está a preparar-se para mudar Moçambique ou ter a alternância de poder como exige a democracia. Dizem deste ouvinte, referindo-se a um outro assunto, que com a saída do representante de Ban Ki-moon, José Mutabopa, de Guiné-Bissau, não sei qual será a reação da ONU. Sali Usanya Kandé, da Guiné-Bissau, também diz: acho que não, mas têm todo o direito de fazer política. Concordamos. Figueiredo Cacinda de Uambo, em Angola, diz: isto não se duvida, pois sabemos que Simango foi militante da RENAMO. Com certeza bebeu um pouco da doutrina do seu antigo chefe. Buli Conté, da Guiné-Bissau, diz: sim, mas se este for o caso é mau, pois o partido não deve ser personalizado. Issa da Cunha, embada na Guiné-Bissau, diz que acho que o MDM não deve copiar o líder da RENAMO porque não são iguais. Boa noite, diz este nosso ouvinte. Boa noite, caro ouvinte. No Facebook, na nossa presença na rede social, respondeu-nos Fred Dom de Moçambique: pouco acredito nesta visão que ultimamente os moçambicanos têm, porque ele deve criar inserção em todas as periferias de Moçambique. Também no Facebook respondeu-nos Sérgio Andrade, de Climane, em Moçambique: o MDM não se irá confundir com o engenheiro Davis Simango, isto porque o partido é maioritariamente formado por académicos. Nem o próprio Davis vai aceitar que isso aconteça. Pelos relatos, diz-nos ainda Sérgio Andrade, de Climane, acredito que ele não se vai candidatar às presidenciais de 2014. E remata este ouvinte: adoro a rádio DW e nós adoramos os ouvintes que nos dizem coisas tão simpáticas, não é, Nádia?
Pois é, terminamos o nosso dia de trabalho com um sorriso e contentes, não é?
Evidentemente.
Pois é, está completa a informação por hora. Mais uma vez, obrigada pela participação. Tenha um bom descanso e um ótimo final de semana.